Uma vez chegará o dia que teremos que nos despedir desse mundo para estar com o Senhor para sempre. E então, tudo terá valido a pena para aqueles que perseveraram em todas as provações, em tudo o que lhes sobreveio, que não perderam de vista o alvo, ou seja, aquilo que Deus nos colocou como meta diante dos olhos. Paulo escreve aos Filipenses: todos nós que temos um propósito, esquecemos o que está atrás de nós e buscamos com o alvo que está diante de nós, de acordo com o chamado celestial. Se temos um alvo e estivermos indo em direção a ele, então não olharemos para a direita ou para a esquerda. E se o fizermos uma vez, então temos que rapidamente nos reorientar e direcionar nossa vista para o alvo. Quem perder de vista o alvo não conseguirá alcançá-lo, não encontrará. E é por isso que é muito, muito importante que em todas as coisas que vier sobre nós ou sobre os outros, quaisquer que sejam os golpes que o inimigo possa desferir e o que quer que esteja em nosso caminho, não devemos perder de vista o alvo. Uma pessoa que caminha sem rumo por esse mundo não tem um ponto de apoio e no final ficará desapontada. Que Deus possa nos mostrar isso. Nós sabemos que desde os dias de Abraão, quando o Senhor lhe deu a promessa, ele tinha um alvo, pois Deus tinha falado com ele. Embora ele andasse sobre a terra, ele disse mesmo assim: estou procurando a cidade que tem fundamentos sólidos, a cidade que Deus construiu. As pessoas pensam assim: ele está aqui, uma vez ali, andando assim, mas o que ele realmente está procurando, para onde ele está indo, ele buscou a cidade preparada para ele e para todos os que amam o Senhor. E naquele dia, nos sentaremos com Abraão, Isaac e Jacó, com todos os que creram, que confiaram no Senhor, que tinham o alvo diante dos olhos e o mantiveram. Estaremos na cidade gloriosa, no reino de Deus. E então olharemos para trás e diremos: Abraão, você foi um ótimo exemplo para nós. Você partiu quando o Senhor o chamou e chegou ao seu destino e nós com você. E eu penso que todos nós nos agradeceremos ao Senhor. Pois se ele não tivesse entrado em nossa vida, se ele não tivesse nos aceito, nós não teríamos orientação nenhuma? Não saberíamos nem mesmo o que Deus quer de nós? E assim é basicamente que se passa com a maioria das pessoas. Elas sabem que Deus está aí, mas elas não sabem o que ele quer de nós, o que ele tem em mente para nós. Eles não sabem em que época nós vivemos e não conseguem ordenar as coisas que acontecem. Mas Deus nos concedeu graça. Vamos ler esse salmo um pouco mais adiante, indo direto para o Novo Testamento, e então gostaria de ler uma palavra do profeta Daniel. Aqui no Salmo 8 está: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários. Nós sabemos que quando nosso Senhor andou na terra e entrou em Jerusalém, as crianças o louvaram e glorificaram. E todo o povo que havia encontrado graça diante de Deus entoou junto. E também houve tais que não se agradaram com isso. E eles disseram ao Senhor: não ouves o que estes estão gritando e fazendo? Ele tinha ouvido. Ele sabia que isso havia sido predito pelo salmista, inspirado pelo Espírito de Deus. E então o Senhor disse: se estes se calassem, então as pedras gritariam. Deus preparou para si o louvor da boca de crianças e bebês, aplicado ao campo espiritual. Deus nos fez seus filhos. E nós chegamos como recém-nascidos, como renascidos para uma nova vida. E qual é a marca de uma nova vida que surge em você e em mim? Que um sinal de vida seja dado? Isso consiste em, de alguma forma, fazermos um som. Deixamos nossa voz ser ouvida, como acontece com as crianças terrenas e no nascimento. Uma criança que nasce na terra e não tem nada a dizer, que não é ouvido, está morta. Está morta. E um filho de Deus que nasceu espiritualmente no reino de Deus, no qual não irrompe do fundo do coração uma fonte e deixa sua voz ressoar, talvez precise ser atingido de alguma forma, como às vezes acontece, para perceber o que aconteceu. Deus não quer filhos mudos, mas filhos que usem a sua boca para expressar a gratidão dos corações em palavras de agradecimento, de louvor e adoração. Tais pessoas Deus quer. E quando lemos aqui no versículo 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Nós sabemos que essa palavra foi dita a nosso Senhor por meio de profecia. Ele era o filho do homem. Ele entregou seu corpo espiritual e divino, que havia tido durante todo o Antigo Testamento. Ele colocou de lado, deixou sua divindade para trás e se tornou homem por causa da humanidade, para que pudesse sofrer, para que pudesse morrer. Ele deixou seu corpo imortal para trás, por assim dizer, e entrou em um corpo mortal a fim de nos redimir, que fomos vendidos ao pecado nesse corpo mortal, sem esperança e sem Deus, a fim de de nos redimir neste corpo mortal. E então, esse corpo mortal foi transformado novamente de volta à imortalidade. E quando isso aconteceu, vocês sabem, Thomas, ele pôde exclamar: meu Senhor e meu Deus. Esse filho do homem, que foi humilhado por causa de sua morte e sofrimento, foi então coroado com glória e majestade. As mesmas palavras estão escritas em Hebreus capítulo 2, que vocês podem ler ou ouvir por si mesmos, a partir do versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites ou atente? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Em todos os lugares, a Evangelho, aonde quer que abrimos a Bíblia, Deus fala conosco e nos mostra que um sofreu em nosso lugar, que um morreu em nosso lugar e que ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação e depois ascendeu ao céu. Ele retornará com grande poder e glória. O maravilhoso ao ler das Santas Escrituras consiste de que o Antigo e o Novo Testamento concordam entre si de forma tão precisa que Deus previu coisas pela boca dos profetas séculos, milênios de antemão, e depois essas coisas se cumpriram. Aqui nos é dito algo restritivo. Até agora, porém, não percebemos que tudo lhe está sujeito. Também isso é verdade. Ainda são pessoas que governam a Terra, mas um dia será revelado. Só precisamos ler o capítulo 11 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Aqui nos é dito, no versículo 15, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo ungido, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Que dia será quando esta palavra se cumprir? Quando todos os outros reinos forem arruinados, todos os reis da terra fecharão a sua boca e todos os governantes não poderão dizer mais nada. Quando nosso Senhor, que foi desprezado e humilhado por todos, assumirá seu reinado e todos os povos o verão. Esse é o tempo pelo qual estamos esperando. Vocês sabem, está escrito que então o tempo terá vindo para todos, para os profetas e para todos os que amaram o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Esse será então o nosso tempo. Aqui está escrito, no versículo 18, ainda que as nações se indignem, é chegada a tua ira. E o tempo do juízo sobre os mortos e o tempo do galardão para os teus servos, os profetas, e para os santos e para todos os que temem o teu nome. A recompensa não vem apenas para os servos e profetas, mas para todos os que temeram a palavra que Deus falou pela boca de seus servos e profetas, que temeram o nome do Senhor e receberam a palavra. Para eles também virá a recompensa? E já naquele tempo nosso Senhor havia dito: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, ele receberá o galardão de um profeta. Então, Deus será tão justo no que ele fizer como sempre foi naquilo que ele fez. Não podemos entrar em detalhes de ensinamento aqui. Não estamos para isto aqui nessa manhã, mas se contemplarmos isso como um todo, é resumido o que acontecerá no final desta era. Todos os reinos de toda a terra estarão sob o domínio desse desprezado Filho do Homem. Mas então, ele não será o desprezado Filho do Homem, mas Deus, o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Hoje, ainda não foi revelado que tudo foi submetido a ele, que tudo foi colocado sob seus pés, mas naquele dia, sobre o qual lemos aqui, e este está muito próximo, lá ficará revelado que nosso Senhor não é ou foi apenas um humilde filho do homem, mas o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. E sobre isso eu me alegro. Ele tomou tudo sobre si e veio até nós, para baixo. O próprio Deus se tornou ser humano, Emmanuel, Deus conosco. E vocês sabem, a divindade, os povos primitivos talvez entendam melhor do que os instruídos. Na África, lá havia um chefe tribal que estava muito, muito doente. E o missionário chegou e disse: pediremos a Deus e ele enviará seu filho e ele te ajudará. E ele disse: não, não, meu chefe, eu sou o chefe, ele era o superior, ele não deve enviar seu filho para mim, mas ele deve vir ele mesmo até mim. E assim que as coisas são. No filho, ele veio pessoalmente. Deus revelado em forma humana. O Pai revelado no Filho. Seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E o seu domínio estará sobre os seus ombros e não terá fim no trono de Davi. Todas essas são palavras maravilhosas, mas nesse meio tempo, e a maioria das pessoas não consegue ordenar isso, Deus teve que se dividir em um campo que estava no céu e outro que estava na terra para reconciliar o céu e a terra, ele mesmo e a humanidade. Isto teve que acontecer em um corpo de carne aqui na terra. Porque nós não podíamos nos aproximar de Deus e ir lá para cima. Ele teve que descer até nós, antes que nós pudéssemos subir até Ele. E esse é, então, um tema que não deve ser discutido, mas um tema que tem que ser revelado a nós por meio do Espírito. Por causa do seu sofrimento mortal, ele teve que ser humilhado entre os anjos. Um anjo não pode morrer. E essa humilhação consistia no fato de que ele veio nesse corpo humilde terreno e tudo podia ser feito com ele. Qualquer pessoa que quisesse cuspir nele, cuspiria. Quem quisesse chamá-lo de Beelzebu, o fez. Ele suportou tudo. Eles o bateram e espancaram o rosto, disseram: você é um profeta? Então diga-nos quem o atingiu. Ele suportou tudo em sua humilhação. Mas virá o dia em que todos que já viveram na terra estarão conscientes de quem foi esse homem da Galileia. Esse Jesus, que ainda hoje não podem ordenar uma pedra de tropeço, uma rocha de ofensa, mas somente para aqueles que estão perdidos. Para nós, uma revelação de Deus, como Paulo expressa aos Romanos no capítulo 9, versículos 8 e 9, que é Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Amém. E assim, pela graça, podemos ver o plano de salvação de nosso Deus com a sua congregação e com o povo de Israel. Podemos ver tudo pela graça. Uma palavra que eu queria ler como introdução à oração. Ontem falamos sobre a oração de Salomão e a lemos em voz alta, e chama a atenção de todos nós de que maneira Daniel orou no seu tempo e derramou seu coração diante de Deus e esperou por uma resposta. E todos nós estamos na mesma situação. Nós desejamos que Deus responda. E estamos prontos para dizer de todo o coração: eu falhei, eu não era o que deveria ser, mas ligado com a convicção de que Deus tem o seu caminho conosco, nós podemos considerar essa oração juntamente como nossa oração e apresentá-la ao Senhor. Daniel 9, a partir do versículo 4. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o concerto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua infidelidade, com que prevaricaram contra ti. Vamos ficar parados aqui por um momento. O profeta diz ao Senhor que ele manderá sua aliança, sua graça e sua fidelidade para com aqueles que estiverem ao seu lado. E eu penso, mesmo no tempo em que as pessoas não trilham totalmente o caminho de Deus, mas guardam sua palavra no coração, Deus as conduzirá de volta ao caminho que as levará ao alvo. Deus não apenas começa, ele também finaliza. Ele leva ao alvo. Ele sabia o fim antes do começo, incluiu todas as dificuldades que haveria nesse caminho e concedeu graça àqueles que guardam sua aliança, que o amam e guardam seus mandamentos. Essa foi a primeira coisa que esse homem de Deus expressou. A fidelidade de Deus em todas as circunstâncias, em todos os tempos. E como foi dito aqui, quer estejam longe ou perto, quer estejam aqui ou dispersos nos países, em todos os lugares, a mesma palavra se aplica. Quando oramos, confessemos e falemos ao Senhor de coração: tu és fiel, tu cumpres a tua palavra, nós podemos confiar em tuas promessas. Tu mantens a aliança que estabeleceste conosco. Aconteça o que acontecer, tu não deixarás isso passar. Então, naturalmente, olhando para nós mesmos, nós constatamos que fomos desobedientes, que não andamos nos caminhos de Deus, não guardamos seus mandamentos e ordenanças como deveríamos ter feito. E ainda vem ainda isso, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Na maioria das vezes, as pessoas daquela época não conseguiram discernir se alguém estava falando em nome do Senhor ou se a pessoa em questão estava falando por iniciativa própria. E nós sabemos que quando o oficial da corte esteve em Jerusalém e leu no profeta Isaías, ele também não sabia do que se tratava. E ele perguntou a Filipe de quem o profeta está falando aqui. Ele está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Nenhum profeta falou de si mesmo. E isso nós queremos enfatizar isso aqui hoje. Todos eles deram testemunho unânime daquele que viria, que seria humilhado entre os anjos e que deveria entrar nesse corpo mortal para nos redimir. Aqui tudo nos é dito do lado divino, a justiça e fidelidade, do nosso lado, a injustiça e infidelidade. No entanto, podemos nos voltar para Deus porque compreendemos que Deus falou conosco nesses dias. Mas quem não der ouvidos, mas passar ao largo, também Deus passará ao largo da pessoa. E esse é um balanço que já podemos traçar hoje, sem a presunção de sermos juízes. Quem passa ao largo daquilo que Deus proclamou pela boca de seus servos e profetas desde os tempos antigos, ele passa ao largo de Deus. E quem passa ao largo de Deus, também Deus passará ao largo da pessoa. É simplesmente interconectado. E é por isso que eu penso que nós podemos nos considerar um povo afortunado, pois Deus não planejou ao largo de nós, não falou ao largo de nós, mas Ele nos incluiu em seu plano e falou conosco no fundo de nosso coração. Deus em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele redimiu e escolheu uma congregação para si, na qual ele ainda pode falar. Aleluia, louvado e glorificado seja o seu nome. Ele tem pessoas na terra com quem ele ainda é ouvido, que ainda prestam atenção a ele. Pessoas que compreenderam que é com elas que ele está falando. Aqui adiante está, a partir do versículo 8. Sim, Senhor. A nós pertence a vergonha do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, todavia, pertence a misericórdia e o perdão. Pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos, os profetas. Também essa é uma confissão. E vocês percebem precisamente que não se trata de uma oração na incredulidade, mas ele tinha graça de Deus diante de si para ordenar as coisas corretamente. Uma vez a fidelidade de Deus, que permanece apesar de toda infidelidade, pois assim está escrito, mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se ele nega a mim e a você, ele nega a si mesmo, pois somos filhos e filhas de Deus, nós somos o resultado da redenção. Se ele não quisesse reconhecer os redimidos, então ele teria que desfazer sua redenção. E isso não é possível. Aqui nos é mostrado o caminho. Senhor, nós falhamos, nossos reis, nossos pais, todos nós fomos desobedientes, mas contigo, ó Senhor, com o nosso Deus, há misericórdia e perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele. Nós, como seres humanos, teremos agido de forma muito diferente se alguém se rebelar contra nós e não quiser saber nada sobre nós e nossos costumes. Então temos que deixá-lo ir. Deus não nos pode deixar ir. Ele fez muito por nós a fim de nos atrair para si e nos reconciliar consigo mesmo. Ele não nos abandonará. Pelo contrário, ele falará conosco de forma ainda mais poderosa e colocará isso em nosso coração e dirá: eu sempre vos amei. Eu te redimi e te chamei pelo seu nome. Você é meu. Portanto, vamos lembrar desse tipo de oração. Senhor, tu és fiel. Tu és o nosso Deus, cheio de misericórdia e cheio de perdão, rico em graça. Nós nos rebelamos, nós resistimos, aqui está, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos segundo os seus mandamentos que ele nos ordenou pelos profetas, seus servos. Uma confissão que só pode ser feita por alguém a quem Deus é gracioso. Eu penso, então ninguém se perdoa quando faz essa confissão, trazendo pelos seus lábios, honesta e sinceramente. Mas não na constatação que reconhecemos onde e como falhamos, nós deveríamos finalizar, mas na constatação de que com Deus há misericórdia e graça e perdão. Que Deus nos guia de volta ao caminho preparado para que nós possamos chegar ao nosso alvo. Salomão, assim nós contemplamos ontem, tinha feito tudo de acordo com a palavra do Senhor que havia sido dada a Davi. Tudo. E quando ele terminou tudo e o templo estava de pé e todos haviam tomado seu lugar, ele pôde estender os seus braços diante do Deus Todo-Poderoso. E a resposta veio, desceu. A nuvem da glória de Deus desceu, se inclinou e encheu toda a casa. Nós, como pessoas que ouviram a voz de Deus, e isso podemos ver muito claramente, eu espero que todos compreendam, nós que ouvimos a voz de Deus nestes dias, podemos voltar a Ele assim como nós somos. Como naquela época, o povo de Israel pôde retornar da Babilônia quando a palavra de Deus lhes foi entregue pela boca dos profetas. Eles pegaram as harpas dos salgueiros e voltaram para a terra prometida e colocaram os pés novamente na terra abençoada, na planície, no lugar que Deus lhes havia prometido. Amados, nós estamos voltando, espiritualmente falando, como congregação, não para algum lugar, mas de volta lá para onde a congregação estava no início. E Deus prometeu restaurar tudo e trazer tudo no estado correto. Isso será muito diferente do que nós imaginamos. E o ruim na primeira vinda do Senhor foi que todo o mundo piedoso tinha suas próprias imaginações sobre como o plano de Deus deveria ser executado. Como resultado, eles não viram a verdadeira obra de Deus e o cumprimento das promessas. Deus pegou pessoas que não eram preconceituosas, que não tinham conceito pronto, que não sabiam o que Deus faria tudo. Ele pegou os pescadores, os cobradores de impostos e todos os outros que foram chamados e disse: sigam-me. A ele podia dizer o que eles tinham que saber. Ele pôde ensiná-los. Com todos os outros, ele teria passado por dificuldades e problemas. Eles estavam cheios de contradições, divididos dentro de si mesmos e não estavam de bem com Deus, em ordem com Deus. E desse conflito interno, eles nunca teriam ouvido de bom grado o que ele lhes tinha a dizer. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer quem está falando conosco antes de podermos prestar a devida atenção. Quando, naquela época, o homem foi curado da cegueira e o Senhor lhe deu algumas instruções, então foi a pergunta: onde ele está? Eu quero servi-lo. E o Senhor disse: eu sou quem fala com você. E o que foi? No seu coração começou a arder. Ele sabia e pôde dizer: o que os outros pensam desse homem não é da minha conta. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora posso ver. Ele compreendeu quem ele havia encontrado, quem havia falado com ele, quem o havia curado. O mesmo tem que acontecer conosco. Daniel diz: o povo, os reis, os príncipes e todos nós não demos ouvidos à palavra dos servos e profetas de Deus. Nós somos obedientes. Se trata de que nós, nesses dias, compreendamos quem é que está falando conosco. Que nós, como Moisés e depois Josué, tirássemos nossos sapatos e disséssemos: o lugar onde Deus fala conosco é solo santo. Quem somos nós para que Deus se rebaixe e fale conosco assim por meio de sua palavra e de seu Espírito? Quem passar ao largo desse falar de Deus, Deus terá que passar ao largo dele. É uma constatação triste, mas não pensem que Deus receberá com um sorriso e com braços estendidos todos aqueles que passaram ao largo daquilo que ele disse e do que ele fez e o desprezaram no seu falar e no seu agir. O Senhor falou naquela época em Marcos 7, versículo 7: mas em vão me adoram, porque fazem de mandamentos dos homens a sua doutrina. Tudo em vão. Todo culto a Deus, todo esforço no campo religioso, tudo em vão se Deus não estiver na causa. E se Deus está na causa, então está sempre de acordo com a sua palavra. E então temos um amém em nosso coração. Justamente porque se trata do amém, ontem uma preciosa irmã me ligou do sul e disse: eu não posso estar em Krefeld, mas eu ouço as fitas cassete, eu as recebo. Então, ela fez um comentário e disse: irmão Frank, sempre vem um amém da minha boca quando ouço essas coisas preciosas. E então ela disse: o que eu sinto falta na reunião, quando esses sermões são pregados, eu sinto falta do amém daqueles que estão lá ouvindo. E eu disse: irmã, somente quando eles não tiverem isso mais, eles saberão o que eles tinham. Isso é sempre assim. Os mais jovens talvez não consigam falar sobre isso, mas cada um de nós que somos mais velhos, podemos. Ninguém valoriza a saúde ou muitas coisas até que não as tenha mais. Então, nos damos conta disso. Todos os anos, você foi saudável, não tinha queixas, mas nunca agradeceu a Deus. E quando chega o tempo em que as coisas não são mais assim como estávamos acostumados, então percebe-se em o que tínhamos uma vez. Amados, nós não vivemos por nosso próprio bem, muito menos para o meu. Mas uma coisa podemos dizer: nosso Deus, Ele tem sido gracioso e misericordioso conosco, e será até que nós passemos da fé para o ver. Nós abrimos os nossos corações. Deus falou conosco. Nós reconhecemos que a sua graça e fidelidade permanecem eternamente e que, do nosso lado, nada de uma vergonha no rosto pode vir. Mas a sua face está erguida acima de nós, como Moisés pronunciou como uma bênção para o povo de Israel: levante o teu rosto sobre eles e guarde-os e lhes conceda paz, e assim por diante. Deus é um Deus fiel. E nisso nós descansamos. Na convicção, Ele deu a sua palavra. Ele nos incluiu nesse grande plano. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem é você? Quem sou eu? Para que o Altíssimo fale conosco? Se já foi dito isso com referência ao nosso Senhor, quando Ele andava na terra, o que é o homem e o que é o Filho do Homem? Vocês percebem que o homem está diretamente ligado ao Filho do Homem em uma única frase. O que é o homem e o que é o Filho do Homem? Você e eu temos lá nossa ligação nele, o Filho do Homem. Nós, miseráveis seres humanos, fomos feitos filhos de Deus. Quem pode medir a graça de Deus? Se fosse dito que todos devem marchar 1.000 quilômetros para alcançar a salvação, eles marchariam 2.000. Mas se Deus lhes oferecer isso gratuitamente e disser: eu fiz tudo, está consumado. Vocês podem vir a mim como vocês são. O resto eu farei, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ele reservou para si a completa obra da graça em nós, em mim e em você. E enquanto você ou eu ou algum de nós ou qualquer pessoa aqui na terra ou algum lugar ouça e ainda estiver ocupado em por si mesmo fazer alguma coisa, ainda não compreendeu que estamos nossa vida inteira ocupados com isso e nada mudou. Mas quando nos achegamos ao Senhor e dizemos: fiel Deus, somente Tu serás nosso Deus e Senhor, a Ti seja a glória. Quem somos nós? Nada. O que é o ser humano? O que é você? O que sou eu? O que é o Filho do Homem? Nosso Senhor, que se humilhou de tal forma, tornou semelhante a nós, por causa do seu sofrimento de morte, e ele foi então para a cruz e morreu por você e por mim. Nosso Deus tem um direito à sua e à minha vida. Ele nos comprou, ele pagou o preço, e se eu paguei o preço em algum lugar, então a coisa me pertence pela qual eu comprei, que eu paguei, não com ouro, nem com prata, mas com o precioso, caro e santo sangue do Cordeiro de Deus. Fomos redimidos e comprados. Um compositor canta: redimido estou, posso gloriar-me. Redimido pelo sangue do Salvador. Amado coração, desista de tentar tornar você mesmo agradável a Deus, ou de redimir a ti mesmo, ou te libertar. Venha para aquele que foi colocado no mesmo pé de igualdade conosco. O que é o homem e o que é o filho do homem tornou-se igual a nós. Venha aquele, ao teu Redentor, ao teu Salvador, o teu Libertador, que é o teu Senhor. Venha até ele e diga: fiel Mestre, aqui estou eu, desamparado e sem esperança. Tu és a minha ajuda e a minha esperança. Tu praticaste a fidelidade e a misericórdia. Mesmo no tempo em que seguimos nossos próprios caminhos e lhe demos as costas, se olharmos para trás, veremos que Deus nos acompanhou desde a infância, nos exortou e sua palavra falou conosco. Ele praticou a fidelidade. Ele não pode negar a si mesmo. Nós chegamos até ele e dizemos: nós fizemos o que era errado. Não demos ouvidos às instruções dos teus servos e profetas. Nós não fomos obedientes. Não andamos nos teus caminhos. Mas tu, ó Deus, permaneces fiel. Em todos os tempos, em todas as circunstâncias, em ti nós podemos novamente confiar. E isso é o que queremos fazer nessa manhã. Confiar em nosso Senhor sem reservas. E dizer: ó Deus, tu que falaste conosco por meio de tua palavra e despertaste em nós uma esperança justificada por meio de tua palavra, por causa das promessas que fizeste, aqui estamos diante de tua face. Não chegamos aqui porque alguém nos prometeu algo. Nós chegamos porque as promessas de Deus foram feitas a nós para esses últimos dias. O próprio Deus colocou, por sua palavra, uma expectativa, um desejo em nós, uma esperança, mas não a partir de nós mesmos, mas por meio de sua palavra. E é por isso que ele satisfará tudo, e dará tudo, e cumprirá tudo o que ele prometeu. A sua palavra não voltará vazia, mas cumprirá o que ele a enviou para fazer. E o resultado, no final do tempo da graça, será uma congregação sem mancha e sem ruga, redimida, purificada, santificada, transformada à imagem do Senhor. Ele se tornou o que nós somos, para que nós possamos nos tornar o que ele é. Ainda não foi revelado o que seremos uma vez, mas quando for revelado, seremos como ele. Que Deus coloque isso muito, muito profundamente dentro de nós. Onde estava tudo isso? Nós fomos infiéis, nós nos afastamos, nós não demos ouvidos a seus servos, os profetas, e assim por diante. Mas agora, a maré havia mudado. Agora, eles haviam ouvido, eles estavam lá onde Deus queria que eles estivessem. E eu creio que o mesmo nós podemos dizer também. Deus, pelo menos, nos trouxe de volta, mesmo que tudo ainda não esteja assim como deveria ser, mas estamos progredindo passo a passo. E o nosso Deus não desistirá, mas Ele seguirá seu caminho conosco e com todo o seu povo em toda a terra e levará sua obra à conclusão e ao cumprimento, conforme Ele nos prometeu pela graça. Que todas essas palavras possam nos fortalecer em nossa fé. Realmente, com uma nova convicção, com uma nova confiança em Deus, nós queremos agradecer a Ele do fundo de nossos corações hoje, pois ouvimos as palavras de seus profetas. Toda a palavra profética que nesses dias foi resumida e passada a nós. Bem-aventurado o homem que tem um sim em seu coração para tudo o que Deus disse. E também um amém, que possa haver uma plena concordância em nós com relação a Deus e sua palavra. E assim o Senhor, Ele concluirá a multidão comprada pelo sangue que está sobre sua palavra e o Espírito. Ele finalizará maravilhosamente para o glorioso dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma convicção que ninguém pode tirar de mim. Por quê? Ela foi dada aqui nessas palavras de Deus, não apenas como uma, mas como muitas promessas. Nosso Deus cumpre, mantém aquilo que Ele promete. Antes caia o céu, antes que a sua palavra me engane. Que Deus possa colocar tudo isso em nosso coração e nos torne gratos por não o enfrentarmos com incredulidade, mas com fé e dizer: Senhor, Tu prometeste, nós cremos que Tu cumprirás. Toma-nos, inclua-nos no Teu programa, no Teu plano, que Tu tens no tempo do fim com o Teu povo. Nós queremos ter parte nisso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos juntos por tua palavra revelada. Ó Senhor, quem somos nós para que tu nos dê uma visão geral e interior dos teus planos? Como Moisés orou: se tenho encontrado graça aos teus olhos, faze-me conhecer os teus caminhos. Ó Senhor, juntos chegamos a ti como a tua multidão comprada com sangue, como pessoas a quem tu te dirigistes, a quem tu salvaste, a quem tu perdoaste. E nós gostaríamos de nos agradecer a ti. Fiel Senhor, toma-nos, inclua-nos na tua palavra e na tua vontade. Concede-nos um coração obediente e um espírito disposto a fazer o que tu exiges de nós. A tua vinda está próxima. Ó Senhor, e nós pedimos, prepares tu todo o teu povo. Senhor, faça algo entre os teus para que possamos reconhecer que Tu estás no nosso meio. Senhor, naquele tempo não eram mais os milagres e sinais, mas o partir do pão. Ó Senhor, faças Tu o que Tu quiseres, mas nos dê, nos parta o pão da vida. Concede-nos a Tua palavra a todo o tempo. Como oramos, concede-nos o pão diário hoje também. Senhor fiel, nós comemos de um alimento que o mundo não conhece. Maná escondido, Tu nos concedeste, ó Deus. Quem somos nós, como seres humanos, e Tu, como o Filho do Homem, fiel Senhor, para que tenhamos encontrado graça, se Tu não tivesse sido revelado como Filho do Homem, forma humana, Deus não teria nos dado sequer um olhar. Ó Senhor, receba a gratidão íntima por Tu teres vindo até nós, por Tu teres assumido forma humana e por Tu teres pago o preço por nossa redenção. Receba a gratidão. Tu nos compraste. Nós somos Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Ó Senhor, se Tu pudesses, Tu darias a todos a resposta àqueles que invocam o Teu nome. Em verdade vos digo que nesse mesmo dia estarás comigo no paraíso. Senhor, nós fomos restaurados e transferidos para o reino de Deus. Conceda-nos fé. Nós confessamos que Tu és fiel e verdadeiro e que Tu mantens Tua graça e misericórdia para aqueles que guardam a aliança contigo. Fiel Deus, nós não podemos fazer isso por nós mesmos, porque nós falhamos, mas Tu permaneceste fiel. Receba a gratidão, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Ó Deus, a Tua presença preenche esta sala. A Tua palavra é poderosa e o Teu Espírito opera entre a multidão comprada pelo sangue. Fiel Senhor, receba a gratidão pelo que Tu fizeste até agora e por aquilo que Tu farás ainda. Tu conheces todos que anseiam por Ti, por uma nova vivência contigo. Senhor, que isso nos seja dado da forma mais real possível. Ó Deus, eu Te agradeço por Tua fidelidade. Aleluia. Amém.